seu podcast semanal de games.
E apertem start, tá começando mais um round de podcast na Load. Vamos lá para os nossos participantes. André, gamer derrotado, level 1, e pra cada lágrima de frustração que eu derramo, um japonês filha da puta ri sozinho num quarto escuro.
Nossa, profundo.
Yugo, classificação. Designer Dark Side do mal que faz jogos pro André. Enquanto faço meus jogos com muito gelo e poucas vidas, dou risadas maquiavélicas com trovões no fundo.
Diego, gamer hardcore, classe ignorante. E eu prefiro jogar um jogo na ignorância do que desistir ou apelar pra Fex.
Nossa, maravilha.
Slash Rick, gamer frustrado, level 12. E se você quer moleza, senta no pudim.
Que merda.
Ok. Se tu diz, eu acredito, né, cara?
Pablo, Rosados, level 20.
Adorei.
Ok, desculpa. Agora vai sério, agora vai sério. Pablo, Rosado, level 20, e a receita de um jogo difícil é simples. 300 mil fases, uma vida e um manual que não te ajuda em porra nenhuma.
Isso aí.
Ou seja, Comic Zone.
Aí, entre eles.
Então, cara, pegando embalo já, né, falamos de um jogo muito difícil do cast passado, vamos aproveitar pra fazer um cast sobre os jogos que mais nos fizeram ver a frase Game Over na vida.
Né? Aqueles que te fizeram realmente socar alguma coisa próxima a você, seja ela viva ou não, né?
Exatamente. E ao contrário, né, do nosso cast passado, esse não é um top jogos, né, não é um top jogos mais difíceis nem nada assim. São só alguns jogos que a gente lembrou que a gente tem alguma história pra contar, né. Inclusive, né, cara, não só jogos que são, tipo, lendariamente difíceis. São jogos que, por algum motivo, a gente teve alguma dificuldade ou...
Ou seja, eu acho bom falar isso, principalmente depois dos jogos ruins. São jogos difíceis, da nossa opinião, tá, por favor.
Exatamente.
Com certeza.
E a gente vai começar ela logo após a leitura de meus comentários e daqui a pouco a gente volta.
Vai ser tão rápido que você vai nem perceber.
Vamos então para mais uma leitura de meus comentários. Estou aqui com o Fernando e o Fred.
Olá.
Então, recados como sempre, menos de um mês para voltarem no Prêmio Top Blog. Então, se você estava concentrando aquela Jinkidama, aquele Hadouken, é hora de soltá-lo, né?
Essa é a hora, o momento
não segura mais seu especial, né?
Vale frisar que nós estamos morrendo por não saber como a gente está, né, na votação.
Eu sempre acho que a gente está mal, cara, sério.
Nós estamos nos 100 melhores, sabe? Mas sei lá, tem 80 concorrentes, não quer dizer muito.
Pois é.
Vamos lá, então. Essa semana não tivemos desenhos, né? Fiquei muito triste, assim, chorei bastante. Mas tivemos bons e-mails, né? A recepção do novo estilo de cast aí, de top, né? De gêneros, foi muito boa, né? O pessoal curtiu, com certeza teremos mais.
Ah, com certeza, ainda mais com um gênero tão nostálgico, né?
Pois é. Vamos lá, então. Primeiro e-mail aqui do João Romão.
Aham, Cortiz.
É, sobrenome que rima. É, vale dizer que essa é a segunda vez que a gente grava os e-mails, então todas as piadas legais já foram feitas antes. Ele diz o seguinte: e aí, Nowloaders, blá blá blá, vocês fazem um trabalho foda, mesmo atrasando o cast de sábado pra segunda, blá blá blá. Na verdade, isso é um problema.
Tem aquela profecia como... Bicane, que um dia o Nowload News e o cast ainda vão se encontrar,
né? No mesmo dia, né, cara? Eles vão sair juntos.
Tipo, uma terça-feira, assim, sabe? Vai sair os dois.
Mas, enfim, ele diz: o tema do último cast foi fantástico, nostalgia e saudosismo na medula. Até hoje, o beat'em up é meu estilo de jogo favorito, substituir pelos hack and slash só por não ter acesso a algo semelhante ultimamente. Ano passado saiu Castle Crashers pra Xbox Live Arcade, que é um beat'em up sem tirar nem pôr. Tem fases com máquinas de corrida onde você tem que desviar de obstáculos, fazem elevador, fazem arena, chefões, enfim, um beat'em up. Além dos personagens carismáticos, que são todos iguais, mas mesmo assim, piadinhas infame, ele conta com uma trilha sonora fantástica, recomendadíssimo pra todos os fãs do gênero. Verdade, Castle Crashers e Mortal Kombat Shaolin Monks, né, cara? São dois que ficaram de fora, mereciam pelo menos uma menção honrosa.
É mesmo, Shaolin Monks.
Como a gente tem exemplos, o Beaten Up não morreu, né, cara? Pois tem bons representantes hoje em dia.
Não, não morreu, só tá em coma.
Só tá em coma. O Shaolin Monks, cara, ele não entrou, na verdade, porque na nossa concepção, assim, no que a gente foi eliminando, que não seria Beaten Up, a gente tirou o que tinha bastante exploração, puzzle, assim, e o Shaolin Monks tem bastante, né? Menos do que, sei lá, um God of War da vida, mas ainda tem mais do que Final Fight Streets of Rage. Então ele acabou saindo por causa disso, mas é um jogaço, o melhor jogo de Mortal Kombat desde os Mortal Kombat 2D lá, sem dúvida.
Com certeza, vale a pena conferir, né?
É, ele continua. Vocês comentaram de um jogo do Homem-Aranha, Operation Zite, mas ainda ficou o Maximum Carnage, que me levou muito dinheiro em locações e horas da minha vida tentando terminar. Ele era dificílimo, mas mega satisfatório quando entre dois inimigos o Aranha abriu os braços e soltava as teias, puxando, batendo um inimigo contra o outro. É, eu acho que esse jogo, pra mim, pelo menos, ele se encaixa mais no cast de hoje, que ele é difícil porque a jogabilidade dele é ruim, pelo que eu me lembro, pelo menos. Mas ele diz aqui, agora Double Dragon é um ótimo jogo, a versão de arcade sempre decepcionou, mas as do Nintendinho foram mais interessantes. Tá, vou ser sincero, só gosto do Double Dragon 2, esse é muito bom, além da trilha sonora fantástica, os golpes são bacanas, tem uma quantidade razoável de inimigos, vários cenários, com mecânica de interação diferente, por exemplo, a fase do helicóptero que te suga pra fora.
Peraí, né? Suga pra fora? Isso não é o mesmo que empurrar, não?
A porta do helicóptero te suga pra fora, entendeu?
Tá, mas sugar pra fora é o mesmo que empurrar alguém,
em
não?
Em teoria, Mas enfim, né, cada um gosta do jogo que gosta, né, cara? Fazer o quê? Meus pesos, se você gosta do jogo.
É, cada um suas palavras que gosta também, né, como eu tô percebendo agora.
É verdade.
Cada um faz o que quiser, né?
Cada um faz o que quiser da vida, né, cara?
Ele ainda fala aqui dos beat'em ups do Punisher, do X-Men e do Battletoads, né? Battletoads não entrou, cara, porque apesar de ser um bom beat'em up, cara, você não consegue jogar. Ele caberia muito mais no cast de hoje, né? Enfim. Punisher e os jogos do X-Men são realmente muito bons. Por enquanto é só um grande trabalho, keep up the good work. Ok, vai lá então, Fred, próximo e-mail.
Tá, próximo e-mail é do Emanuel Braga, que está em Tefé, Amazonas. Isso é verdade?
Ah, sim, ele é de Amazonas.
Tá, mas ele não morava em outro lugar da Amazonas, não?
Não, tá fé mesmo, sempre foi.
Ele é um índio, não sabia, não?
Enfim, olá, caros downloaders. Gostei muito do recente cast sobre jogos de briga de rua. Lembrei-me que joguei muito dos jogos estados no Rank 10 de vocês. Pena que ficou de lado um dos meus favoritos, Knights of the Round, onde você jogava com a cambada do Rei Arthur e metia as porradas em quem viesse pela frente.
Pois é, esse é outro que é excelente. Com certeza, se fosse um top 15, ele provavelmente teria entrado, né? Ele tem uns lances de RPG como o Shadow of M-Star, inclusive você vai passando de level atualizando a armadura e tal, bem legal.
Bem, mas o top 1 do ranking foi muito mais que merecido. Cadillacs e Dinosaurs é um jogaço. E olha que eu joguei somente uma vez na minha vida. Sim, e dessa vez eu me lembro bem, quando eu estava com meu primo na capital.
Viu? Ele não é de Manaus.
Tá, mas capital, tipo, então é Manaus.
Capital é Manaus, né?
Ah, sim, sim.
Provavelmente, né? No, tipo, não é ser, sei lá, Brasília.
É, né?
Em 1994, e logo na manhã o pai dele havia dado R$50 para
caçar a R$50,94 é dinheiro pra caralho.
Cara, eu não me conteria de felicidade se eu gastasse R$50, cara. Eu ia estar feliz até hoje se eu tivesse gasto R$50,94.
Você estaria escrevendo um e-mail para um podcast contando isso, né, cara?
Com certeza, vale a pena. Aí que vimos uma das máquinas de flipper e lá estava Cadillacs e Dinosaurs. Lembra que a gente só comprou dois refrigerantes e com o resto do dinheiro ficamos comprando fichas pra gastar no jogo. Olha só.
Cara, não, cara, para. Nessa época, um refrigerante devia ser, sei lá, uns 15 centavos. Cada ficha deve ser no mais 25. Você consegue imaginar quantas fichas eles compraram, velho? Nossa, puta carinha.
Me lembro de ter ficado por ali jogando com ele por mais de uma hora e meia. Óbvio, né? Com certeza, mais de uma hora e meia. De primeiro, só compramos umas 5. Depois, quando fomos ver, eu já tinha comprado uma montanha de fichas e elas ficavam empilhadas na frente dos alavancas de comando. No final, não chegamos a concluir o jogo. Morrimos demais. E acho que a gente parou na penúltima fase.
Cara, mas vocês são ruins, hein? Meu Deus.
Com 50 conto em fichas,
não, cara, vamos fazer as contas, cara. Vamos supor que tinham R$48 para gastar com fichas. Né? Cada ficha era 25 centavos, ou seja, 4 fichas por R$1. Isso dá 192 vidas.
Lembrando que cada personagem tem duas vidas.
Duas vidas cada personagem? Então, cara, na verdade, dá quase 400 vidas e vocês não zeraram.
Isso é sério, sabe?
Isso é triste, cara. Você deveria se preocupar.
Rosa, cara, esse e-mail, ele cara, poderia ser lido no próximo cast também, falando sobre jogos difíceis, cara.
Não, eu, com essa quantidade difícil, eu já zeraria Ninja Gaiden no arcade, cara.
Ah, cara, com certeza, né? Com uma ficha só também. Você vê, cara, a quantidade de dinossauros no Brasil fez tanto sucesso que tinha até em Manaus.
Porra, Fernando, Manaus não é a floresta que vocês estão imaginando.
Tem aqui o Shopping do Vale, na Terra do Sol Rachante.
Não é floresta, mas eu só ouço depoimento cabuloso sobre Amazonas, velho. Um amigo meu falando que morou lá, o quintal da casa dele era floresta. Casa dele só olhava pro lado de aquela floresta infinita, sabe? Então tá, continuar. Lembrei do pior beat'em up da minha vida. Nada menos do que o jogo The Tick para SNES. Jogo baseado no desenho de mesmo nome, onde você controlava um herói tosco e dava porrada em ninjas e gangues de inimigos. Você lembra disso, André? Era aquele
eu
cara
lembro,
de
um azul, né? Azul. Uhum, tinha um seriado em live action também. Dizem que o problema do jogo é que ele é muito grande, que ele não acaba nunca.
A única coisa legal de The Tick é o agarrão, que era ruim pra porra pra acertar, onde ele pegava o inimigo com uma das mãos e ficava dando tapinhas na cara dele com a outra. Nossa, que legal, hein?
Pois é. Outra coisa, falando em agarrão, né? A gente pediu, fez um... clamou pelos nossos ouvintes nos ensinarem como fazer o agarrão jogar na tela do Turtles in Time, e vários responderam, né? Dizendo que você segura pra frente, aperta o botão de ataque. Não é isso, Nath?
É isso mesmo. Bode noob.
Eu ainda não testei, né? Então não sei se essa informação é válida.
Vamos jogar junto? Eu vou jogar todos os inimigos na tela na primeira fase. Passar só assim, tá bom?
É, o último e-mail aí, Fernando. Vai lá.
Então, o último e-mail aqui do Rodrigo Augusto, Jacareí, São Paulo. Olá. Este é o segundo cast que eu escuto de vocês. O primeiro foi sobre o WoW. Tipo, o cast a gente ainda não fez sobre o WoW.
Ele não fizemos, né? Ele está no futuro. Eu acho que você quis dizer o que é sobre o Warcraft, você vê.
Como assim, não, cara? Teve uma fenda no futuro, aí ele ouviu o podcast tipo número 280. Aí ele mandou um e-mail agora, sabe?
Cara, me fala se a gente já é rico e...
vamos pedir pra ele falar pra gente se a gente ganhou o Top Blogs, cara. Sabe, né?
Continuando aqui. Eu, como grande saudosista em Beat'em Up, acho que nenhum dessa nova geração se compara com o dos anos 80 e 90. O último que eu gostei foi Marvel Ultimate Alliance. Se é que pode ser chamado de Beat'em Up.
Pois é, esse eu não sei, né? Eu acho que ele tá mais pra um RPG de ação, sei lá.
Ah, cara, na real, esses gêneros misturaram tudo, né? Não dá pra definir se é isso ou é aquilo, porque eles, sabe, hoje em dia não dá pra fazer um jogo tão simples mais quanto eles faziam antigamente, porque não dá tão certo, entendeu?
Pois é, verdade.
Então é que nem o Shaolin Monk, vocês têm que colocar umas coisas lá pra ficar um pouco mais interessante, colocar os outros elementos lá e tal. Então é complicado.
Mas é muito bom mesmo o Marvel.
Acho que ele tem uma porcentagem de beat'em up nele, sim.
Tem sim, é verdade.
Continuando aqui. Quero deixar duas observações. Em Final Fight 1, a versão original, não existia mulheres seminuas, e sim travestis.
Toma essa, Fernando.
Eu protesto, ninguém prova que era travesti.
Não é, Fernando? Esse é o perigo dos travestis, Fernando. Você não vai saber até que você, né?
Até que você arrependa de saber, né?
Mas até que seja tarde demais.
O que ele tá falando aí de uma piadinha ou a história diz isso mesmo?
Não, é verdade. A Poison lá é um travesti.
Caraca, eu espancava um travesti nos videogames, então eu nem sabia disso.
Cara, beat'em up sempre tem, né, cara? Ou travesti ou prostituta na rua pra você espancar, né, velho? Sempre tem.
Sobre Double Dragon, sou fã da série. Ainda me lembro da música até hoje e adoro o CD do NES. Onde, além dos dois irmãos, tinha um ninja e um gordão com garra. Tipo, é outra pessoa, né? Tudo bem, gosto de Double Dragon, fazer o quê?
É, a gente só torce que, assim, cara, se você gosta de Double Dragon porque você jogou na sua infância, mantém assim, né? Agora, eu também acredito que existam pessoas que jogaram novamente, né, agora e continuem gostando, tem gosto pra tudo, né?
Sim, claro, pra isso tem várias clínicas assim, de recuperação que você pode estar procurando.
Quando é? Pois é, eu conheço umas ótimas também.
É verdade. O Fred teve um recentemente.
Pra me tratar do F-Virus no início do ano.
Não foi muito eficaz, porque você jogou God of War, mas...
Ok, né? Não foi só God of War, cara, eu joguei outras coisas, mas com ênfase em God of War.
Tipo, com especialização, né, em God of War. Então é isso aí, cara. Fiquem aí com o nosso cast. Então, estamos de volta. Olá, vocês.
Olá.
Olá.
Olá. Olá.
Foi até engraçado você comentar no começo do cast falando que os jogos que apareceram mais game overs, né, pra gente e tal, que o dia desse, aliás, ontem eu tava reclamando, cara, de jogos que quando você zera, você finaliza, ele aparece game over.
É verdade,
final,
cara, isso dá uma tristeza no coração.
É, né? Eu acho isso triste também, cara. Tipo,
é assim, que você vai ver, né, cara, é o fim do jogo, nada mais sim, certo, mas pra gente, mas... né, essa frase tá tão associada com o fracasso, né, cara.
Custava falar, tipo, game complete, sabe? É.
Peraí, André, você quer dizer que toda vez que você termina o podcast, você termina com fracasso?
Olha só, hein?
Cara, olha aí.
Só filosófica.
Tá muito filosofia, chega.
É. Eu acho que a gente deveria começar falando o seguinte. Existem dois tipos de jogos difíceis, né, cara? Tem aquele que é difícil e que te faz querer zerar, sabe? Tipo, claro. Por exemplo, eu jogando The King of Fighters, sabe?
Pra mim, o melhor exemplo disso é Guitar Hero, né? Porque é tudo difícil, mas você sempre quer passar.
É, existem esses jogos que têm uma dificuldade que ao invés dela te frustrar, ela meio que te incentiva a tentar pra superar aquilo, né, cara?
Não, e você vai evoluindo à medida que você vai jogando, você vai aprendendo, sabe? Você, geralmente, assim, quando você vai jogando, você vai, tipo assim, ah, fiz 60%, agora fiz 65%,
e
agora...
essa, cara, sério, essa é uma sensação muito boa, quando você não sente que você tá melhorando, mas quando você vai comparar com o início, cara, você vê que você teve uma evolução absurda. Uhum.
Acho que é porque esses jogos, eles conseguem o que deveria ser conseguido por todos, na verdade, que é ser desafiador.
Exato. Né? Essa é a famosa linha de aprendizagem que todo mundo fala, né, cara? É aquele jogo que tu começa sendo um noob. Isso é muito fácil, tem muito jogo que tu vê, eu vejo isso. Às vezes eu vi um amigo meu aqui em casa e eu digo pra ele, cara, joga esse jogo, mas eu vou te mostrar uma coisa, joga tal fase pra tu ver como é foda. E isso eu fiz, cara. O último que foi, por exemplo, foi um jogo que não é pra ser difícil, que é o Portal.
Ah,
e aí,
sim.
Eu mandei o cara jogar o final pra ouvir a porra da música e eu cansei depois que o cara ficou 40 minutos sem conseguir matar o bicho.
Não, cara, você pega uma missão do final de Portal e entrega pra alguém, cara, o cara não vai conseguir nem mexer, velho.
E legal é que Portal não é um jogo particularmente difícil, sabe? Ele tem uma curva de aprendizado muito boa.
Excelente.
Os jogos que
uma
a gente,
das melhores que eu já vi.
Os jogos que a gente sente difíceis são que repentinamente aumenta a curva de dificuldade e tal. Ah. Mas ainda assim, esses são os que depois de muitas tentativas você consegue, né, finalizar.
Mas, agora, aí eu acho que tá o ninho dos jogos mais sacanas de todos pra mim, que é o jogo que, pá, tô difícil, sabe? Você tava jogando assim de boa, tudo legal. Aí, só pra citar, né, Fatal Frame, por exemplo, né?
É verdade.
E nada acaba. O filme da máquina fotográfica, e aí você passa uma seca de filme, você não consegue fazer nada no jogo, saca? Isso é irritante, cara.
Mas aí tem os outros jogos difíceis, que são aqueles que são difíceis porque são ruins, são bugados, tem um controle fudido.
Não, e aí, assim, né, cara, o jogo ele é muito mais ruim do que difícil, né, assim. Sim, cara, exato. Os caras não estavam pensando, cara, vamos fazer um jogo desafiador. Não, eles simplesmente não conseguiram fazer um jogo bom, entendeu? E por isso ele é difícil. Isso eu achei engraçado, que quando a gente é pequeno, né, cara, a quantidade de jogo ruim que a gente joga, achando que é difícil, né, velho?
É absurdo, cara, né?
Eu posso abrir aqui, então, falando de um desses jogos que são muito, muito ruins, e por isso eles são absurdamente difíceis, com um dos melhores exemplos que eu consigo me lembrar, que é um jogo que eu jogava na minha infância, e eu adorava alugar ele, mas era só pra me frustrar, cara, porque era muito difícil, e eu fui jogar recentemente, claro, só pra descobrir que é um jogo extremamente mal feito, que é o De Volta pro Futuro Parte 3 pra Mega Drive.
Olha só.
Nossa, cara, a série De Volta pro Futuro foi muito mal amada no console.
Ah, sim, sem dúvida. Teve aqueles de Nintendinho da LJN, né?
Esse mesmo.
E que são todos muito ruins, e esse 3 de Mega Drive é um jogo diferente, que ele é da Probe Software, né? Saiu em 91. Ele saiu também pra um monte de outra coisa, Master System, um monte de computadores. Eu não sei se a versão original dele é pros computadores, se foi portado ou se foi feito tudo junto, mas essa versão de Mega Drive, primeiro parece que eles esqueceram de acender a luz. Eu joguei escuro, cara, de uma maneira absurda, assim. E não é escuro de ele usar cores escuras, é escuro dele não ter contraste, sabe? É tudo meio acinzentado, assim. Parece realmente que esqueceram de acender a luz no jogo.
Nossa, do jogo assim.
É tipo aquela coisa que tu tem que chegar lá e na televisão mudar o contraste.
Eu sempre achava que era problema da minha televisão, sabe?
Não, pode crer, eu já passei muito por isso também.
O jogo, você dá perto start, né? E você já começa na fase. Aí ele te dá um objetivo, assim, do que você tem que fazer. Ah, a carruagem da Clara vai cair no penhasco, você tem que salvá-la. Quantas mil vezes eu li essa frase?
Nossa.
E aí você começa controlando o Dr. Brown no cavalo, e você tem que chegar até a carruagem da Clara. Só que, cara, eu não sei, velho, se essa versão do Mega Drive, por causa de um port mal feito ou coisa do tipo, mas o jogo é muito rápido, cara. Se você não souber o que fazer na hora que você começar, velho, você morre com um segundo de jogo.
Tipo,
você
não pensa, né? Se você pá, assim, morri.
No momento que sua mente terminou de conceber que você é o Dr. Brown num cavalo correndo lateralmente, cara, vem uma faca na sua cara e te mata, derruba do cavalo, acabou.
É, tipo assim, você pega o controle, aí normalmente você já dá um mandadinho pra frente e pra trás pra você sacar que você tá jogando, cara, nisso você já tá morto,
já
entendeu?
Já tá morto, cara.
já era.
Sério, você não dura nem um segundo se você não fizer a ação necessária no jogo, sabe? Porque assim, você tem três tipos de ação. Você tá sempre no cavalo, você não controla a velocidade do cavalo. Você pode pular, abaixar e atirar, né? Todos eles no botão, assim. Você não abaixa com pra baixo, você tem que apertar um botão pra baixo. É muito ruim.
Nossa, que horrível, cara.
É terrível. Você tem vários tipos de obstáculos diferentes. Tem alguns que você só pode pular, tem alguns que você só pode abaixar e tem alguns que você só pode atirar, né?
Vem... É, porque aí, tipo, né, vem um cara e joga um negócio, não sei, você abaixa, aí vem uma pedra, aí você tem que mandar o cavalo pular, né?
E isso, cara, até você saber qual tipo de objeto você pode abaixar, qual tipo de objeto você pode atirar, já seria muito difícil. Mas se você pegar a velocidade que eles vêm, cara, é como se você pegar qualquer jogo e dobrar a velocidade deles, sabe? Isso só pode ser um porte mal feito. Será que eles não jogaram o jogo, hein? É injogável, cara. É lance, assim, de você ter que literalmente decorar cada um dos obstáculos, porque você não vai ter tempo de pensar quando o obstáculo... Quando você vê o obstáculo e pensar em tomar uma reação contra ele, velho, você já morreu.
Tem que tomar
uma
reação antes do obstáculo
Exato,
aparecer,
você
né?
tem que saber já de cor o que vai vir, sabe? É impossível, cara.
Eu tenho que falar, assim, a minha experiência com esse jogo durou, tipo, 5 minutos no cavalo e foi inesquecível. Você tem que decorar o jogo, é aquela coisa, se morre ali, aí você sabe, ali vai ter o cara que vai fazer isso, então tem que abaixar aqui, entendeu? Você tem que decorar, senão você não sobrevive. Quando eu joguei ele, eu não era tão novo assim, então eu já enjoava dos jogos, já tinha um senso crítico um pouco maior e tal. Aí eu joguei aquilo um pouco, cara, o Nock, porcaria, sabe? Uhum. Tipo, não quero isso pra minha vida, eu saio dele, entendeu?
A minha vida inteira, eu lembrava desse jogo, eu lembrava da fase do cavalo, porque realmente, cara, eu nunca consegui passar dela. E você,
eu também não.
O jogador hardcore aí, ah, cara, eu sou um jogador hardcore. Velho, se você não decorou, você não vai conseguir passar da primeira fase, cara.
Não vai.
Não vai, desafio qualquer pessoa. Agora, eu não sei se isso é só do porte de Mega Drive ou dos outros também, né? Que eu não joguei as outras versões dele.
Mais do que isso, eu não sei se o resto do jogo é assim também, porque eu nunca joguei.
Pois é, cara, jogo, aí entendeu? Eu fiz cheat pra pular de fase. Velho, sinceramente, muito me admira que existam outras fases, sabe? Porque de vez em quando eu penso assim, ah, o cara vai fazer uma fase impossível e só vai ter ela, porque ninguém vai conseguir passar ela. Que nem o Pac-Man de Arcade chegava numa certa fase lá que ele bugava, porque nunca testaram até essa fase, sabe? Então ela era bugada.
Chega numa parte do jogo que aparece a mensagem na tela, desculpa, mas não sabemos o que fazer depois daqui.
Exatamente, isso. Depois tem uma fase de tiro ao alvo, assim, que é uma mão em primeira pessoa, você tem que acertar uns personagens que vão aparecendo na tela. Também é impossível de passar, cara.
É porcaria que é. Não só porque o jogo já é mal feito em si, como quando ele tenta colocar várias, né, engines diferentes de funcionamento, várias jogabilidades, você sabe que vai dar problema, cara.
A munição do seu revólver é infinita, cara. Eu fui metralhando tudo, eu não parava de atirar um minuto, sabe? E mesmo assim, eu nunca chegava na pontuação que ele queria, sabe? Ele falava assim, você não atingiu a cota mínima. Só que ele não te fala quanto que é a cota mínima, cara.
Que louco, velho.
Que merda.
Ele só disse que não atingiu isso.
Mas você usou cheat pra passar dessa também?
Aí usei cheat pra passar dessa. Aí a fase seguinte é uma fase com visão isométrica.
Olha só, cara. Aí a quarta fase é um pinball, né?
Até a quinta fase é um jogo de futebol, né, cara? E a última fase, a quarta e última fase, é no trem, né? Que é aquela parte que eles estão no trem lá. E você tem que ficar andando em cima do trem. E aí tem aquele monte de poste vindo na velocidade da luz que você tem que saber quando o poste vem também pra você pular ele. E tem um monte de inimigo, a jogabilidade é terrível.
Cara, e aí você para pra se perguntar por que que existe tanto poste pra desgraça de um trem, né, velho?
É verdade, cara.
É só, deve ter uns 50 no mínimo,
não,
né?
Não, é, e todo jogo, né, cara, que você tá em cima do trem tem que ter a botega do poste pra você pular.
Pelo que eu entendi, cara, o jogo não é plataforma, não é aventura. É um jogo de memória, né?
É, um jogo de memorização, basicamente.
Esse é aquele tipo de jogo que realmente assim, é frustrante. Se pegar um jogo desse que fica me ferrando assim, na primeira fase, não sei se eu consigo ter paciência pra me manter jogando um jogo desse hoje.
Né? É o que eu te disse, cara, foi o que aconteceu comigo. Eu parei ali, sabe?
É uma merda, você chegou na última fase, não?
Cheguei, era essa do trem, aí você zera, aparece mensagem de autoajuda, assim, sabe?
Não, aparece endereço pra tu devolver o cartucho e pegar o dinheiro de volta.
Não, infelizmente.
Cheguei do NES, que era impossível, que tu andava no skate, qualquer coisa que tu tocasse em ti, inclusive um balde, que não tem problema, bota um balde no meio da rua, te derruba.
Cara, uma coisa que me irritava infinitamente no Need for Speed 2 é a desgraça da falta de interação que existia com o cenário, cara, que você saía derrubando tudo, sabe? Tipo, é cerca, casa, não sei o quê. Só que você não tinha interação programada com o cacto, aí você batesse no cacto, pá, o carro parava total, saca?
Eu lembro disso.
Então, tipo, chegava um momento que você ficava com medo do cacto, sabe?
Você via o cacto na distância lá, você pensava, caralho, é ele ou eu, né, velho? Vamos ver se vai dar. We'll be right back.
Meu primeiro jogo que eu vou puxar aqui é o Shadow of the Beast, não sei se alguém conhece, né? Ah, ele saiu pra Amiga, Commodore 64, Master System e Mega Drive. Assim, é um jogo muito difícil.
Ele é meio cult, né? Assim,
ele é total. Ele é um jogo da Psygnosis, de 89. Ele foi lançado inicialmente pra Amiga. Inclusive, entre os fãs da série, porque embora ele seja um jogo difícil, a crítica aclamou ele e gosta muito dele. Mas entre os fãs da série, todo mundo disse assim, ó, só joga a versão da Amiga, esquece qualquer outra, porque nenhuma é tão boa quanto a Amiga.
É, que assim, cara, o jogo de 89, velho, se for ver graficamente, cara, é impressionante, né, velho? É. Muito impressionante.
O que mais chama a atenção desse jogo é o seguinte, ele foi uma revolução, inclusive pro próprio Amiga, porque ele trazia a última geração de gráficos e som que o Amiga poderia trazer. Ninguém nunca teve sair um jogo tão perfeito até então pro Amiga, ele foi o divisor de águas pra jogos de Amiga, né?
Aham. E o mais interessante é, nessa parte gráfica, ele tinha não sei quantas camadas de parallax, né? Aquele efeito que dá, né? Porque quando tem uma coisa mais perto de você, ela passa mais rápido, e quando ela tá mais no fundo, ela passa mais devagar.
O efeito do cenário de Breaker.
E esse jogo, cara, ele tinha mais de 10 camadas, sabe? Então, você via a grama, tinha grama que passava mais rápido, grama que passava mais devagar, sabe? E no fundo, árvores que passavam mais rápido, as montanhas, as nuvens, várias camadas de nuvens, assim. Então, era muito impressionante, cara.
Não, os gráficos dele é absurdamente bom mesmo. Quando eu joguei ele na época do Amiga também, e todo mundo me dizia uma coisa assim, Pablo, ele é muito difícil, cara. Esse jogo é realmente muito difícil. Tudo que era revista dava notas, gente. Cara, notas fodas pra ele, dizendo que o gráfico era maravilhoso, inclusive que a jogabilidade era boa, só que o jogo era impossível. Na época, inclusive, a revista, que hoje agora é falecida nos Estados Unidos, mas a EGM americana, ela dava $1,000 pra quem conseguisse terminar o jogo.
Caralho.
Pra vocês verem. Acabou que no final das contas eles tiveram que cancelar a promoção, porque muita gente começou a acabar e aí descobriram que existe uma dica de invencibilidade.
Caraca.
Cara, e você nunca deve fazer essa promoção se sua revista tiver como chegar na Coreia, tá ligado?
Olha, cara, eu que joguei o jogo e agora pro cast eu resolvi começar a jogar ele de novo, eu posso dizer assim, ó, cara, eu não tenho vergonha se tu usar dica, ninguém vai te criticar se tu usar o cheat lá de dica. Cara, sabe assim, ó, o jogo, ele te traz pesadelos, então não te preocupa.
É assim, é porque é o único jeito, cara, que você vai jogar esse jogo, é, cara, o único.
Se tu tá usando emulador, usa o save state, cara, ninguém vai te avacalhar, muito pelo contrário, foi feito pra esse jogo.
Cara, desde o início dos primórdios.
Cara, se existe ainda um veterano de Segunda Guerra, cara, o cara pode sonhar com aqueles tiros. Se eles jogassem Shadow of the Beast, ele ia sonhar com a besta, sabe? Tinham que dar esse jogo pra quem fosse abusado por estupro, qualquer coisa, que, cara, limpa a cabeça. Cara, é inferno. Até hoje, cara, eu acho que se eu tenho esse costume de usar a calça do avesso, é por causa desse jogo.
Cara, é muito difícil, cara. É um jogo de side-scrolling, né?
Isso.
E você controla uma besta, né? Um demôniozinho, né?
É, na verdade, a história é que tu, quando era criança, né? Tu era um bebê bonito, um ser humano bonito, foi roubado da família por um cara que era o rei das bestas, que é o Lorde Meletote. E ele te sequestra única e exclusivamente pra tu se transformar no sucessor dele, ou seja, tu ser a besta em pessoa.
Ah,
então, no Shadow of the Beast 1, tu é um híbrido meio humano, meio besta já, que foge da casa dele e tá procurando a tua família, procurando tua origem, né? Quer dizer, isso é a história que diz o manual, porque ninguém nunca acabou pra saber se realmente era isso, né?
Pois é.
Mas é, o legal dele é que você vai explorando, assim, ele não te dá uma direção que você tem que ir, né? Você tem vários lugares pra você entrar, assim, e explorar, né? E andando, você pode ir andando, o cenário parece que nunca acaba, mesmo porque você não vai chegar no fim dele, porque você vai morrer antes. É,
o jogo, ele tem uma fase só pra começar, ele não tem divisão de fase, na verdade. Ele tem, vamos dizer, divisões de cenários. Por exemplo, no início tu começa dentro de uma planície, correndo, lindo e cantando, até que tem um poço, tem uma árvore, aí tem uma parte que se passa dentro da árvore. Só que aí tem um outro porém, cara, ninguém te explica o que tu tem que fazer, o que tem que pegar, se tem que pegar alguma coisa, sabe? Ninguém te dá.
Você vai explorando assim, você vai encontrando algumas coisas, uns itens estranhos, assim, umas estátuas, umas paradas assim, que você não sabe exatamente o que você tem que fazer, sabe? Uhum. É só jogando e explorando, assim, que você vai descobrir mesmo. É um jogo muito bizarro. E o mais difícil, assim, é que você é você é besta, esse é o híbrido, né? Seu único ataque é um soquinho, né?
Uhum. Isso. Não, e isso que é o pior, assim, cara. Por exemplo, as coisas são absurdamente difíceis pra tudo. Por exemplo, tem uma hora que tu precisa de uma chave. E a chave, ela tá dentro de um monstro lá morto. Né? Tu mata um monstro, tá dentro dele, dropa a chave. Só que assim, ó, se tu não sabe, como foi no meu caso agora, eu não sabia pra que eu tinha que usar a chave. Eu não tinha chegado em porta nenhuma que precisava de uma chave pra abrir. Então, cara, tu pega a chave, ninguém te explica nada, tu simplesmente ganha uma chave no teu inventário, sabe? E tem um monte de item que tu vai ganhando e vai botando no inventário, só que tu não sabe onde é que tem que usar. E tem coisas que realmente, tipo, ah, ok, ganhei uma dinamite, onde é que eu vou usar isso? Pior, tu pode conseguir chegar no final do jogo sem usar a porra da dinamite, sem saber por que tu pegou aquilo.
E pior ainda, a jogabilidade tem alguns bugzinhos de você ter um lugar exato, assim, porque você tem que atacar o inimigo pra ele tomar o dano, né? Muitas vezes tem um inimigo vindo na sua direção e se você não apertar o botão de ataque no momento exato, você vai tomar o dano, sabe? Porque o seu ataque é muito curto, sabe? Você tem que chegar muito perto do inimigo pra atacar ele.
E ele não, o inimigo não. Isso é aqui, ó. Cara, é assim, ó, tu tem que ser um cara muito zen. Se tu não for Buda, esquece, porque tu vai ter que fazer um treinamento absurdo pra aprender a socar os inimigos, cara.
Se você não for Buda, você vai ter que ser, né? Tipo, pra ter que atingir o cara e dar seu jeito.
Dá teu jeito, né?
E tem muito disso também, de tentativa e erro, sabe? Que nem o Pablo disse, você tem essa fase que é dentro de uma árvore, né? Você chega lá, cara, você desce, você anda um pouquinho pro lado, cara, vem um fogo do nada, assim, atrás de você, cara. Se você não souber que aquele fogo tá vindo, você vai tomar ele, velho. Vai tomar, não tem como.
É, quatro coisas que eu consegui anotar do Shadow of the Beast, pra mim, são dicas máximas pra quem for jogar. Primeiro, o soco, como eu falei, tu tem que ser zen, não adianta. Treina muito a vida inteira, que um dia tu acerta.
A vida inteira, né, cara? Você fica lá.
Tá? Se um inimigo te acertar, não para pra acertar ele. Continua correndo, esquece, tenta fugir dele o resto da vida, porque vai ser pior, não adianta. A chance de tu acertar ele e matar é infinitamente inferior à chance de ele te acertar de novo e te matar. O jogo só tem uma vida e não tem item de cura. Então,
cara, isso que é absurdo, cara. O jogo, ele é, em teoria, né, enorme. E pelo menos eu não cheguei nem tão longe assim nele, mas pelo que dizem, o jogo é bem grande, né, Paulo?
Ele é imenso.
Você só tem uma vida, você começa lá com, sei lá, 12 barrinhas de health. Não tem item de cura, só tem uma vida, o jogo inteiro.
Sim, cara.
Uhum. Só pra vocês terem, o jogo, ele tem 6 partes diferentes pra tu explorar. A fase da árvore é maior, tu pode perder tranquilamente mais de 2 horas lá dentro pra conseguir pegar todos os itens que tem que pegar. Aí tem esses problemas. Outra coisa que eu vi assim, ó, pular. Quando tem que pular em plataforma, ou tu faz o pulo do pixel perfeito, ou tu cai. É aquele pixel, tu olha pro pixel e diz assim, tu vai me segurar. Porque se tu cai no
pixel. Só que assim, o mais bizarro disso tudo ainda, cara, é que se você, né, como a grande maioria dos seres humanos normais, não teve uma amiga, né, ou um comodoro, sei lá o quê.
Tu tá chamando o Pablo de anormal.
Sim. Cara, você conhece mais alguém além do Pablo que tem uma amiga?
Não.
O que acontece é o seguinte, a versão caseira dele, né, a mais popular aí, que é a de Mega Drive, que, claro, no gráfico não chega aos pés do amiga, mas ele é bem legal também na parte gráfica. Falando nisso, a trilha sonora de jogo é muito boa também, né?
Tá, excelente, excelente.
O do Mega Drive, o pior de tudo é porque o Amiga e o Mega Drive, eles têm aquela taxa de refresh da tela, sabe? Aqueles hertz. É diferente. E eles fizeram o port do jogo sem levar isso em consideração. Então o jogo, ele é uma porcentagem de vezes mais rápido no Mega Drive.
Nossa.
Então, velho, ele é uma porcentagem de vezes mais difícil ainda, entendeu?
Caraca, velho. Sabe o que eu acho legal pensar assim? Você tentar viver essa história além do jogo, né? Você é a besta, né? Sei lá, seu pai é o Lorde das Trevas e tal. Mas você é simplesmente incompetente, sabe? Eu não sei porque a humanidade se preocupa com você, cara. Porque qualquer coisa te mata. Você não consegue se curar de nada, você não consegue cair na porrada com ninguém, porque, sei lá, seu braço é muito curto, não sei.
Entendeu? Eu acho muito engraçado pensar nesses game overs de maneira real, assim, cara.
É?
Porque eu tava jogando recentemente aquele Call of Juarez, né, o primeiro. Eu tava só testando, assim. Aí teve toda a historinha lá, o cara contou a vida dele e tal, que é, eu nasci nessa cidade, o meu padrasto me batia, e aí eu fugi pra tentar encontrar um tesouro, não sei o que, não encontrei nada. Estou voltando para minha casa para ver a minha mãe. Aí você começa numa planície, assim, no deserto. Aí você vê a cidadezinha, essa é a minha cidade, finalmente. Aí te dá um tutorialzinho, assim, desça pela planície, cuidado para não tomar dano e escolha os caminhos mais apropriados. Aí eu, que se foda, eu fui descendo de qualquer jeito. Aí eu morri, sabe? Tipo, imagina isso, o cara tá voltando, ele morreu, não saí do jogo, sabe? Foi essa a história do cara, entendeu? Eu tô
ele tinha tanto potencial pra ser um herói escolhido.
É, né, cara? Quem sabe?
Que morreu na planície.
Se ele simplesmente não tivesse morrido na planície, né, cara? Ele seria um cara foda.
Pois é, o mundo seria outro lugar pra se viver.
É verdade.
Ainda na onda, né, dos jogos difíceis, porém não desafiadores, os jogos frustrantes, porém não legal e que matam o seu replay. Eu tenho o jogo da minha vida, sabe, que me marcou de forma inacreditável, que é Mega Man X6,
velho. Olha só.
Sabe? Assim, primeiro, né, Mega Man X4 foi um jogo bom, todo mundo falou bem e tal. Lançou o X5, que é uma cópia do X4.
É, porque nada mais correto, né, cara? O X4 foi o mais aclamado, só fizeram uma cópiazinha.
Não, tá ótimo, cara, tá ótimo. Me diverti bastante com o X5, ele
realmente tem seus momentos legais, sabe? Eles inventaram umas coisinhas legais e tal. Eu acho ele pior que o X4, mas ainda assim ele é bom e tal. Mas aí, parece que eles tinham que lançar muito rápido, que eles estavam usando dinheiro, sabe como? A ideia que eu tenho é essa, cara.
É. Eu não sei como é que a Capcom, cara, perde dinheiro, velho. Ela deve apostar, deve jogar
Las Vegas, sabe? Que, tipo, em Las Vegas, só torrando o dinheiro que eles ganham, saca?
Mas é verdade, cara. Se você for parar pra pensar, você vê o orçamento do X4, cara, ele tinha cenas de anime e tal. Achei que o X5 só tinha ceninhas mais paradas, e o X6 nem isso, eu acho, né?
Uhum. Não, o X6 tem umas cenas cutscenes, assim, feitas no Flash, eu acho muito toscas, no Flash. Velho. Mas dói de tão tosca que é, cara.
Por palito, né, cara?
Nossa, é mal feita demais, cara. E, tipo, show. Tem só nenhum na cena, sabe? Então fica uma coisa meio vazia. Assim, cara, esse é um jogo que eu podia perfeitamente falar ele em jogos ruins e em jogos difíceis. Ele se encaixa igualmente nos dois, assim, né? E uma reclamação que eles tinham sobre o X4, né, em relação ao X, ao X2 e tal, é que o X4 era muito mais fácil do que esses jogos. Né? Então eles pensaram, cara, a gente tem que dificultar, a gente não tem muito tempo, a gente precisa de dinheiro rápido. Vamos fazer uma parada muito difícil, cara. Só que aí eles encaminharam a coisa pro caminho completamente errado, porque eles fizeram aquele difícil chato mesmo, sabe? O difícil que não te desafia. Cara, se você quer pagar pelos seus pecados, você joga esse jogo.
É, o difícil de apurrinha.
A ideia é essa. Tipo assim, é como se o jogo estivesse te castigando, cara, porque ele é muito difícil, é muito enjoado, velho. Ele, tipo, é cheio de pegadinha, sabe? Tipo, você tá andando assim, cai um negócio do céu, você não sabia que ia cair, você morre, sabe? Tem cara, uma fase que tem um mosquito que aparece do nada. Aí o mosquito fica flutuando perto de você. Você dá tiro nele e não vai embora. Só que se você avançar, pode ser que o mosquito encoste em você e você perde health, entendeu? Se você pular, pode ser que o mosquito encoste em você e você perde health também, entendeu? E aí fica o mosquito te seguindo, cara, na fase inteira, e aí começa a acumular mosquitos, entendeu?
Cara, mas alguém tem que falar pra ele que tem um robô, que não tem como ele espater o sangue, não, né?
É verdade.
Velho? É foda, então,
mas, mano. Mas é, ele conta essa parte pra ele, cara. Aparentemente isso não é problema nenhum pro mosquito, entendeu?
Mas acho que isso é muito de Mega Man também. Eu lembro que quando a gente tava estudando pra fazer o cast de Mega Man.
De Mega Man, os caras, cara, só de lembrar aquela, velho, parte dos cubinhos que vão sumindo, velho.
Ah, tem dois canais.
O X6 é isso, cara. Essa é a essência jogada no jogo inteiro, sabe?
É, não, o X6 é o que tem os pessoalzinhos pra você salvar.
São.
Ah, cara, puta que pariu, velho.
Tem uns caras pra você salvar, cara, no meio da fase, assim.
Cara, tipo, isso é frustrante. Você sai correndo, aí você, meu Deus, tem que salvar o carinha lá. Aí um filho da puta mata o bonequinho lá, e você, ah, cara, que droga, cara. E, cara, não adianta, você não vai conseguir mais 100% no jogo.
Aí você tá andando na fase e tal, você vê um Reploid. A 2 centímetros de distância dele, tem um desgraçado de inimigo que tá prestes a atacar ele. Ele só tava esperando você chegar pra você ver ele morrendo, sabe? Aí você sai desembestado, e tal, sabe? Você tentar salvar ele de qualquer forma e tal, sabe? Você não conseguia, como o Diego disse. Você não vai fazer 100%, e pior ainda, você perde a chance de ganhar algum item que pode fazer diferença pra você.
Mas, sabe? O Fred, você não pode, tipo, dar retry na fase?
Não.
Sério?
Não. Que sério. Se você der retry, nunca mais ele aparece. Ou você desliga seu videogame pelo interruptor de preferência, ou então não tem jeito, cara.
Tipo, né, cara? Eu tentei zerar, pegar minha X6 100%, cara, e eu toda hora eu tinha que resetar o videogame, cara.
Pelo interruptor não, né, Fred? Você fica jogando lá da chave de energia de sua casa, né, cara?
Droga! Pá! Cai tudo, né? Tipo... Ô, velho, é muito sacana isso. E tem uns inimigos lá, esses que atacam os Reploids. Primeiro, eles são uma coisa cheia de tentáculos que flutua. Você tem que acertar o ponto específico do corpo deles. E segundo, depois que você acerta ele, fica uma bola azul brilhando exatamente aonde estava ele. Se você não pegar essa bola azul vai sumir e ele vai voltar. Uhum. Tem outra fase que tem um gafanhoto gigante que joga umas coisas no sei, solta um mosquito no sei e tal. E aí você mata ele, só que quando você mata, fica uma linha verde transparente fazendo a silhueta dele. E aí, em 3 segundos, ele volta de novo, sabe?
Caralho.
Você aparentemente o bicho. Ele volta na sua cara, sabe? Se você demorar muito, ele
vai aparecer. Tipo, né? Como se não bastasse você andar pro lado e voltar e os inimigos estão lá, agora eles voltam na sua cara mesmo.
Na sua cara mesmo. Na fase do gelo, eles criam uma avalanche do nada na sua cara. Você tá olhando assim, do nada, parece uma bola de neve gigante e desce. Não sei, do nada assim, sabe?
Aquela fase do gelo é terrível. Não, aquela parte do esqui, cara, que você tem que pular. Tem coisas impossíveis, cara.
Todas as fases, todas, são ruins. São muito ruins, são muito frustrantes. Nenhuma delas salva. Mas a fase do gelo, velho, aquela não é brincadeira não, cara.
Por definição, geralmente as fases de gelo, da água, são mais chatas, né, cara?
Mas essa fase do gelo é tipo assim, se você não desistiu até agora, agora você vai.
Agora você vai, cara. Ela é a aprovação, sabe? O início dela, você tem que subir uma ladeira de gelo. Claro, o gelo escorrega, então você tem que subir dando dash, escorregando, sabe? Aquela eterna luta pra não escorregar e tal. Enquanto isso, a
avalanche desce a ladeira, sabe? Tipo, dá seu jeito pra não morrer pra avalanche. E, ocasionalmente, tem uns robôs que ficam jogando granadas na cela de cima. Então, pô, você sofre, mas você sofre demais, cara. E aí, depois você passa isso, aí tem outras coisas, sabe? Outros puzzles mal enjoados na fase do gelo e tal. Cara, o Zero tem pulo duplo. Eu vou pegar o Zero, vou chegar na fase do gelo e vou naquele lugar, porque eu vou dar pulo duplo, eu vou escapar de tudo. Só que aí, eu cheguei lá. Olha a minha inocência, né, velho? Tipo, conheci o X6 bem assim. Aí eu, beleza, né, dei pulo duplo, desviei da primeira avalanche que surge do nada e tal. Tem várias, né? São várias. Ah. Aí, do nada, eu tô lá, assim, esperando a outra avalanche acabar. Materializa, do nada, uma silhueta de um Mega Man verde, dá um dash em mim, me acerta e me dá dano.
Como assim, cara? Sabe,
do nada. Cara. É como se fosse uma sombra do Mega Man, que quando você tá nessa fase com Zero, começa a aparecer umas sombras do Mega Man no meio da fase, assim, te acerta.
Caraca, como os vírus, são os vírus, não são?
Ah, cara, é qualquer desculpa, cara, que eles
deram. Cara, não é vírus, tá ligado? É a resposta, não, cara, da Capcom,
cara, assim, cara, safadinho. Vírus é uma sombra escura que te persegue e te mata, não, cara. Vírus é outra coisa, sabe?
Ô, Fred, essa fase é a do Tetris?
É a do Tetris, cara.
Eu assistindo o Fred jogar essa fase, é a prova de que o Fred é uma pessoa com muito mais perseverança que eu, cara, porque na segunda tentativa eu tinha sabido jogar Kimama, velho, coisa de...
Você cai num buraco que é exatamente assim, um buraco de Tetris, né? Você tá lá no fundo do buraco e vai cair numas colunas como se fossem peças de Tetris mesmo. Só que elas são todas verticais, ela tem apenas um espaço vazio, né? Então ela vai cair, você tem que ficar nesse espaço vazio, aí ela vai cair, ela vai solidificar rapidão, então você tem que pular rápido, porque senão você morre, tá? Aí ela cai assim, aí você pula, né? Aí vai cair outra coluna, aí você fica no buraco dela, você pula e vai fazendo isso. As colunas vão acumulando que nem peças de Tetris, até que no final você tem uma altura decente pra você sair desse buraco. Aí você sai dele e cai em outro, porque nem dois.
Então, cara, esse jogo não existe, velho. Isso não tem condições, não.
Aí você fala que quando eles começam a empolgar em colocar esteira...
Aí, tipo, tem outras fases que, tipo, você tá no ferro velho, aí a fase toda, o teto da fase fica baixando pra amassar o lixo, e aí você tem que ficar baixando também, porque se você não baixar a conta da prensa do teto abaixa, você morre, né? Aí, tipo, tem esteira, aí você tem que ficar abaixado lá, a esteira começa a te levar pro finco, saca?
Você porque quando levantar... você tá abaixado, você não pode andar pra frente.
Uhum. É, porque se você andar, você levanta e morre, aí você vê que você tá chegando no finco, não tem nada que você pode fazer, entendeu? Esse jogo, ele é muito sacana, e, tipo, ele é muito... não foi feito pra ser jogado, sabe? Você tem que ser muito fã mesmo de Mega Man pra você gostar dele, cara, de tipo verdade. Fred. E aí que tá, cara. Depois de jogar ele, eu cheguei à conclusão que eu preciso de ajuda, velho, porque eu zerei esse jogo 3 vezes. Eu não sei por que eu fiz isso.
Desafio, cara.
Não, eu não gosto desse jogo, cara, mas eu continuo jogando ele, velho. Isso é muito ruim. Eu tenho que parar com isso.
É questão de honra, então.
Não, cara, zerar 3 vezes, qual é a honra disso? Isso é maluquinho,
né? É doença, né?
Vou falar do meu jogo aqui, que é o Ninja Gaiden 2, pra Xbox 360, que também tá saindo agora, Sigma 2, né, pro PS3, né?
Cara, agora fudeu, velho. Não, eu tenho pavor desse jogo, cara.
O jogo é difícil, mas ele é aquela coisa que ele é difícil desafiante, sabe?
Uh-huh. Desafiante de cu é rola, possível.
O Pablo tem problema. Quem não já ouviu a história do Ninja Gaiden, né, com o nível de dificuldade dele, né? Desde o Nintendinho, o Ninja Gaiden tem aquela coisa de... E ele veio com essas versões agora de Xbox, PS3, mantendo o ritmo, né, mantendo a história dele lá. Cara, de Ninja Gaiden 2 que eu joguei há pouco tempo, eu falei assim, não, vou pegar pra jogar, vamos ver se é realmente difícil, né?
Dizem que é difícil, né? Vamos ver.
Dizem que é, cara. Vamos ver.
Botei o jogo lá, né? Aí ele te dá 2 PFs, assim, sabe? Como se fosse nível normal ou nível hard. Pelo menos eu olhei dessa maneira, mas na verdade descobri que aquilo ali era o very easy e o easy, né?
Cara, esse é o problema, cara. Eu tenho que reclamar. Tu sabe que quando tu vai entrar num jogo, cara, é uma coisa instintiva. Tu nunca vai no easy. Por mais que ninguém esteja vendo, vai pensar que alguém vai te chamar de fracassado. Tá ligado?
É verdade.
Pode estar very easy, cara.
Então, cara. Se tiver
cara, tu pode estar morando numa ilha deserta, velho. Tu não vai fazer isso porque tu sabe que alguém pode cair num avião.
É contra o seu orgulho, né, cara?
Exatamente, cara. E aí, olha o easy dele. Acólito. Aí eu pensei, vai tomar no teu cu, né, cara? Tu acha que eu sou coroinha? Eu não, velho. Eu vou pro treco do meio.
É o Pep of Master.
Civil, very hard, motherfucker, chupa essa, tá?
Só de você clicar nisso, você já perde 2 vidas, já, né?
Toma essa, trouxa.
Bem por aí.
Mas aí eu fui botar o jogo lá e eu olhei ali, né? Acólito Master. Eu falei, pô, Master eu não sou, né, cara? Vamos respeitar a franquia. E eu entrei lá no primeiro, né? Aí, cara, entrou, começou a ninja pra caralho, intenso. Ali no início, ali, primeira luta ali, eu não sabia os comandos também, né? Já tinha perdido metade da minha barra. Falei, pô, primeiro chefe já foi assim, coisa de eu precisar ter que usar itenzinho de continue, sabe? Perder vida. Mas ao mesmo tempo eu falei, não, eu vou continuar jogando essa merda, eu vou zerar Ninja Gaiden 2, cara. Nem que seja no primeiro nível, né? Que até então eu só achei que tinha dois, né? Quando você zera, tu descobre que tem mais três níveis depois daquele.
Nossa. Ué, não tem lógica isso, cara.
Vocês já viram a animação do Ego Raptor do Ninja Gaiden 2?
Já. Nossa, eu já vi isso, tipo assim, 10 vezes seguidas, sabe?
Quando eu fui pro Rio, o Diego deu um presente de grego pra mim, né, cara? Ele disse, olha, pega aqui Ninja Gaiden. Aí eu disse, velho, essa merda custa caro, tu não vai ficar me dando um jogo de original assim de graça, cara. Não, pode ficar, já terminei ele. Aí eu tá, né, cara, botei o jogo e voltei.
Cara, o Pablo todo feliz, né, cara? Caralho, um jogo, né, cara?
De graça. Porra,
o jogo é bonzinho, né, cara?
Fui no avião segurando o jogo, lendo o manual, lá, tô feliz.
Ah, sei como.
Logo Ninja Gaiden, cara, que cara legal, né, cara? Que cara amigo, né? Lendo engano, né, cara? Aí chego em casa, começo a jogar o joguinho, todo feliz, né? Aí não vou na corda, vou nesse aqui, né? Vou no ninja, né? Sabe como é que eu descobri que o jogo era impossível? Uma hora que eu peguei minha espada, decapitei as pernas do inimigo, me virei pra ele e o cara ficou arrastando até mim, só com as mãos, sabe? Pra ele me matar, sem as pernas!
Às vezes, se você não finalizar o cara vai lá, ele vai rastejando em cima de você e ele manda um ataque suicida, sabe qual é? Finca uma kunai com uma bomba em você e te leva metade da energia. Só isso.
Aí, cara, primeiro que chefe grande me dá medo, não adianta. Ele pode ser o mais fraco, bicho é gigante, ele me dá medo. Aí, quando eu vi, tinha três chefes. Não, peraí, tem uma coisa errada. Não, cara, eram uns bichos que parecem uma cegonha gigante, rosa, que tem que bater.
Cara, eu sei qual, já vi vídeo disso.
Cara, é impossível as coisas, cara. É lindo, cara, é sangue. O jogo é absurdamente sangue. Mas, cara, é muito difícil, cara. Os bichos perdem o braço, eles vêm te dar cabeçada, cara. Eles dão louco.
Pablo, lembra que eu te avisei quando você falou assim, pô, Diego, eu não consigo passar a terceira fase. Eu falei, Pablo, você tá jogando o quê, cara? Como assim você não consegue passar? Não, porque eu botei no Path of Master, você tá maluco!
O que adianta, Diego? Eu comecei no acólito lá, fui até a quarta.
Olha só, uma fase a mais, cara. Ninja Gaiden é o jogo de Xbox que eu sempre quis jogar, mas nunca joguei, porque eu não tenho Xbox, né? Eu desde o 1, assim, e acho que ele tem o mesmo problema do Comic Zone, então, né, cara? Porque ele é aquele jogo bonito, bem feito, que te deixa na vontade de jogar, mas que não quer que você jogue
ele, né? Consegue, né, cara? Por mais que você tente.
Ele não deixa, cara, sabe? Que é o contrário de Mega Man X6, porque além de difícil, ele é feio, sabe? Eu lembro do Ninja Gaiden 1, já era difícil, né? Já tinha toda essa fama e tal, muito difícil também. E aí depois lançou o Ninja Gaiden Sigma, né? Que é o Ninja Gaiden 1 expandido e tal. E eu lembro, tipo assim, todo mundo falando super bem, né? Tipo, no review da EGM e tal. Galera, três caras, né, que avaliavam normalmente. Aí os dois caras, não, gráfico muito bom, cara, jogabilidade muito boa, sabe? Tem esses e tal. E outro cara, velho, ele rasgou uma nota muito ruim pro Ninja Gaiden. E ele só falou isso, cara. Não interessa se o jogo tem achievements, não interessa se ele tem bônus, não interessa se ele tem arma extra. Você não vai conseguir pegar nada disso, porque ele é muito difícil, entendeu? Desiste, cara, desiste.
Ah, cara, esse jogo é muito bom, mas simplesmente impede de jogá-lo, né, cara? Não adianta nada.
Ele não deixa ser jogado, entendeu? Então não dá, cara, sabe?
Acho que o meu maior problema do jogo, assim, foi o fator ignorância. Eu fui burro quando eu tava jogando o jogo. Pelo seguinte, eu vi as armas lá, né, eu começava a catar todas as armas assim, mas eu só ficava na espada. Eu começava a não usar as outras armas, sabe? Eu via que a espada, que ela tava me ajudando mais do que as outras. Lá pro final do jogo, eu tava demorando, tipo assim, 5 minutos pra matar um personagem, cara. Meu Deus, cara, esse bicho não morre. Não é chefe, cara. É só um inimigo, idiota, sabe? Lá pro final do jogo, eu recebi uma arma lá. Caraca, uma arma nova. Aí eu fui olhar, não é uma arma nova. É a minha arma evoluída. Aí eu falei, evoluída? Como assim? Dá pra evoluir a arma?
Caraca, velho. Mentira.
Não funciona pra nada, velho. Que adianta, tu evoluo de uma merda.
Não fica não, cara.
Aí você demorou apenas 50 minutos em vez de uma hora.
A ignorância me deixou hardcore. Eu fiquei assim, não, puta foda, cara, eu jogo muito de jogar ele, porque eu consegui chegar aqui sem evoluir arma nenhuma. Cara, vou jogar pro Master agora, sabe? Pô, tranquilo.
Uh-huh.
Não passei a primeira fase. Não deu, boa, cara. Tipo, impossível. Impossível. Caralho. Cara, eu acho que o máximo na quinta fase do jogo, evoluindo a arma, e mesmo assim, cara, não adiantou. Eu tenho que dar um abraço e torcer pra Ninja Gaiden 2, cara.
O meu jogo, cara, ele foi feito da seguinte forma. Ele chegou, pegou um jogo
jogo relativamente fácil, que é o Mario.
Super Mario World.
É, Super Mario World, né? Tranquilo, não é?
Jogável.
É, jogável. Tipo assim, tem suas partes mais difíceis, assim, mas tem vida, tem várias formas de você se dar bem, né?
Ah.
E um japa, tinha que ser, né? Um japonês.
Claro.
Ele chegou e falou o seguinte: olha, eu vou pegar um editor dessa parada, ele editou a ROM, né? Provavelmente. E fez, cara, o jogo mais difícil do mundo. Não é difícil como Ninja Gaiden. É difícil porque ele exige de você, cara, uma precisão de computador, sabe? Tipo, aquela parada que o Pablo tinha falado de pixel, né, maligno e tal, é tipo isso elevado à potência máxima, sabe? Ao extremo.
É porque, assim, enquanto o Pablo ele estava exagerando você falar que é um pixel, o NES Romário é realmente um pixel.
Um pixel, exatamente.
Eu não estava exagerando o jogo.
Porque o jogo, ele foi feito com a intenção de ser difícil, sabe? Eram dois amigos, né? Um chegou e falou pro outro: ah, eu sou foda em Mario. Falou: ah, é? Então prova, tá ligado? Ele foi lá e fez o jogo fudidamente impossível de ser jogado. E, cara, o jogo, ele não é simplesmente difícil, as fases são muito inteligentes, sabe?
É, não, isso que é o lance, porque assim, você pegar um jogo que existe e fazer ele ser absurdamente difícil, é só você, sei lá, sabe, multiplicar por 50 o número de inimigos, né?
É.
Mas o legal que eu tava vendo nos vídeos desse jogo é que realmente é inteligente, né?
Uhum. As fases, elas não são simplesmente, sabe, ah, difícil e fica por isso mesmo, elas são bem trabalhadas, sabe? Você vê que o cara, ele fez a fase pensando, existe um jeito de você passar ela,
uhum.
E só esse jeito, sabe? Tipo, se você errar por um milímetro que seja, você não passa. Mas se você fizer tudo 100% perfeito, você consegue. E o cara, ele consegue fazer. Isso que é o pior. As mortes dele, ele bota no vídeo, sabe?
Uhum.
Então, a última vezada, digamos assim, que ele faz, é mostrando o vídeo desde o começo, sabe? Ele fazendo tudo 100% perfeito. E, cara, é absurdo. Vocês têm que ver, velho. Se vocês quiserem jogar, tem o link.
Mas, ô Rick, o nome é S. Romário mesmo? Tem algum nome oficial pra ele?
Não, não. Na verdade, esse é o nome que o amigo, né, ele deu pro jogo. O nome real é, tipo, fazer o meu amigo jogar pelo meu próprio mapa do Mario. Cara, eu desafio vocês passarem esse jogo, cara, zerar essa porra.
É um Mega Man X6 sem fins lucrativos, né? Tipo, o cara juntou um balde mesmo, sabe? Vamos ferrar esses desgraçados.
Bota nos 2 minutos e 35, cara. Que escroto, cara. Isso é mal, velho. Isso, cara, não vai pro inferno, velho.
Nossa, velho. Muitos inimigos, muitas
coisas.
Caralho, coisas.
Cara. Como assim? Não tem como fazer isso, não? Ah, tá. Entendi. Ai, caralho, velho. Esses 2035, sacanagem, cara. Então, cara, ainda no tema de jogos difíceis por sadismo, né, cara? Por fazer os jogadores sofrerem sem nenhum outro motivo pra isso. Nós temos um jogo, cara, lançado em 2004 pela Taito, inicialmente pra arcade japonês, depois ele foi portado pro PS2, chamado Mushihime-sama.
Ah, cara.
Não sei se vocês conhecem pelo nome, mas é também um vídeo que foi postado no download, inclusive pelo Diego, olha que bonito.
Caraca, cara, eu era estagiário.
Olha só. É um shooter, né, cara? Um shooter...
Ah, tá. Agora eu sei qual.
Um shooter visto de cima, né? Tipo um
Ikaruga,
River Raid, Ikaruga, exatamente. Que se encaixa no subgênero de Bullet Hell, ou Danmaku em japonês. Ou também visualização do Windows Media Player, né, cara?
Uhum.
Então, é um subgênero que enquadra ele muito bem. Porque, cara, é exatamente isso, velho. Eles pegaram aquelas visualizações psicodélicas,
é,
né?
É tipo aquele monte de bola crescendo.
É, girando, aquela parada toda psicodélica. E transformaram essas coisas em tiros que te matam com um hit, sabe? E você tem que basicamente ficar se desviando disso. E, cara, é muito difícil. Assim, é coisa de milhares, sem exagero, de tiros na tela ao mesmo tempo. Coisa de 1% da tela ser um lugar seguro pra você estar naquele momento, sabe? É muito absurdo.
Por
chega
aí,
a dar
cara.
Slowdown de tanto tiro. Provavelmente só existe um caminho que você pode seguir no meio daqueles tiros. Porque,
se é que existe.
Se é que existe, cara. Porque, assim, é o seguinte: eles mandam, por exemplo, o inimigo, ele manda um padrão de tiros que vai em espiral. E ao mesmo tempo ele manda um outro padrão de tiros que vai, sei lá, na diagonal.
Uhum.
E aí esses tiros vão se intercalando e no espaço entre esses tiros você tem que conseguir passar o seu caminho. É muito absurdo, cara.
É muito absurdo.
Tô assistindo os vídeos desse jogo. Eu me lembro muito do vídeo do Angry Video Game Nerd que ele fez sobre o Surfista Prateado. Já viram um dos melhores dele, cara.
É muito bom. Esse jogo também é impossível, cara.
É impossível. Entendeu? Mas ele faz uma analogia, cara, que eu acho genial. Que ele fala assim, é como se você tivesse um labirinto gigante, que você tem que passar pelo labirinto. Numa tentativa só, você não pode parar. Se você encostar na nas bordas do labirinto, você morre e, ao mesmo tempo, tem alguém mexendo e girando o labirinto o tempo todo, sabe? Então, cara,
porque é isso o jogo, né,
cara? É isso.
Cara, eu acho que o cara que joga isso, ele joga tanto, mas tanto, que ele não vê mais tiros. É. Ele vê, sabe, um caminho luminoso. Ele
é Matrix, sabe? Né, cara?
Ele enxerga através do jogo, entendeu?
Ele só vê o código binário do jogo, assim.
Cara. Quando eu jogava esse jogo, eu botava primeiro o nariz colado na TV e afastando, assim, pra ver o que se formava, sabe?
É muito bom, cara. Tem um outro jogo também, cara, que é no mesmo estilo Bullet Hell, que ele se chama Torhou, alguma coisa do tipo assim. Cara, eu acho que ele consegue ser pior do que
Sério,
cara. Sério mesmo. Se liga nesse vídeo aqui.
Cara, não tem lógica, velho. Pior.
Que é incrível, porque não tem. Esse eu acho que nem tem padrão,
cara. Cara, velho, como é que. Cara, não se fuder, velho. Não tem como não. O cara tem que usar o especial pra não morrer, tá ligado?
Caralho, velho. Não, o cara que tá jogando é ninja, né?
Não, ninja é pouco. Tô falando, cara. Ele é o Chosen One.
Por que que
o
ser humano se presta a jogar isso?
E pior que tu não sabe o que é o mais insano, né, cara? Se é os tiros do cara ou o tiro da nave, né?
Ah, verdade. É sempre assim, né, cara? Já esse joguinho de nave, chega no final... Ou você já tá jogando até diamante nos bichos, velho. Tem livro voando ao redor da sua nave.
É, não interessa, cara. Né, cara? Você tá jogando tudo.
Aí, tem tipo um golfinho assim, pulando, né,
cara? É, tipo... tem um chafariz na sua nave já, sabe? Jogando água pros lados.
Cara, o meu segundo é aquele jogo que... Cara, agora eu vou falar. Vai ter sempre um idiota dos ouvintes que vai dizer assim... Ai, mas eu amo esse jogo. Te fode, cara. Tu é o único do mundo que gama, tá? Que é o Simpsons Bart vs Space Mutant.
Olha só. Esse jogo, cara, é um dos que eu jogava na minha infância e...
Todo mundo jogou
na
infância.
Adorava, achava ele foda pra caralho e nunca consegui fazer nada nele. Nada.
É nisso que a gente vê como o André teve uma infância triste, né? Triste.
Cara, todo mundo teve, cara. Porque olha só, imagina, é aquele jogo que todo mundo gostava, né? Porque, cara, querendo ou não, ele tinha um gráfico tribom pro NES.
É, verdade.
O gráfico dele era do caralho. O problema dele, todo o resto, sabe? Porque pra começar é o seguinte, esse jogo é engraçado, porque eu não tenho o cartucho, mas eu tenho a caixa e o manual dele original em casa. Eu não sei o que aconteceu com o cartucho.
São os mutantes do espaço, Pablo, eles pegaram de volta.
É, meu cartucho era roxo. Enfim, peguei até o manual pra tentar entender, porque é o seguinte, tu cai num mundo onde tu é o Bart e tu só tem uma lata de spray. Só que ninguém te avisa o que tem que fazer no jogo. Nada.
Né, cara? No manual, pelo menos, eles te explicam?
No manual, a explicação que dá é assim, ó, que os mutantes espaciais estão invadindo a Terra e que eles querem construir uma super bomba pra destruir o planeta e que o componente principal dessa bomba são objetos roxos.
Olha só.
Cara, agora eu sei o que eu tinha que fazer com o spray nesse jogo,
pois
velho.
É. Ah, é.
Agora eu sei, cara.
Não, eu sei, eu isso lembro é... que você tinha um spray, eu lembro que você tinha um óculos que você podia ver que algumas pessoas eram aliens. Era,
tem que pintar os objetos roxos.
Uhum.
Entendeu? Pra eles não verem. Embora acho que ninguém que jogou esse jogo reparou que o próprio Bart está usando uma bermuda roxa, mas ok.
É, e um tênis roxo também. E eu lembro que eu sempre jogava esse jogo, não sabia que tinha que pintar as coisas de vermelho, né? Não fazia ideia disso. E eu lembro que eu consegui chegar até a parte do skate. Mas, cara, eu não sei por que o Bart pega aquele maldito aquele skate, porque o jogo fica muito rápido, sabe? Você passa por coisas mais ou menos iguais, só que em altíssima velocidade, cara.
Isso,
é muito
sacanagem isso, velho.
Eu sempre morri aí, cara.
E além de tu usar um spray, tu também podia derrubar umas latas de tinta em cima das pessoas, outros itens. Só que assim, cara, tinha plataformas que tu visse lá uma lata de tinta num lugar que era humanamente impossível tu alcançar. Além disso, existiam umas cabecinhas do Krusty. Se tu juntasse, se eu não me engano, 5 ou 10 dela, tu ganhava uma vida extra. No jogo inteiro devia ter meia dúzia, ou seja, mal tu juntava uma fase. E cara, eu juro, tem uma assim, cabeça de Krusty que eles botam num lugar que não tem como tu acessar, nem tu pulando em tudo que é plataforma. Cara, quem que programou esse jogo? Só com essas cabeças no cu, filha da puta.
Sabe o que eu tô percebendo agora? Existem plataformas invisíveis que não fazem o menor sentido no meio da parede, entendeu? E usando essas plataformas, o cara consegue chegar lá, tipo assim, a extremidade de cima da vidraça, você consegue subir nela, sabe? Não faz o menor sentido isso, mas o Bart consegue subir nela, sabe?
A linha de cima do vidro da porta, o Bart sobe nela.
É aí que tá. Não é uma coisa padrão. Isso é horrível, porque tem umas horas que tem umas mulheres que ficam tocando uns vasos pra te acertar. Eu não sei por que ficam tocando vasos, né? E aí tu, pá, vou morrer. Aí tu vai pular pra correr e tu cai em cima desse parapeito invisível aí da vidraça e toma o vaso na cabeça igual. E a porra da cabeça do Krusty tá lá em cima! Caralho!
E como o Pablo disse, né? Tipo, eles não te dão instrução do que você tem que fazer. Então você não sabe que você tem que pintar as coisas que são roxas de vermelho. Ah. Cara, eu não fazia ideia que era isso que era pra fazer no jogo, não.
Eu, cara, eu joguei muito ninguém, esse jogo.
Além
então
disso,
vocês não passaram nem da primeira fase.
Nunca,
né?
Nunca.
Não, jamais, jamais.
Eu acho que a gente tem que mudar, cara. O tema do cast são desabafos.
É, o meu próximo jogo difícil, na verdade, é um jogo muito, muito bom. E, na verdade, eu vou concluir aqui, né? Eu vou fechar, né, um assunto que eu deixei em aberto desde o início desse ano, cara. Que é God of War,
olha,
velho.
Só, cara.
Mais uma vez, né, cara.
Que lembra da promessa do Fred, vou jogar jogos nessas férias.
E joguei God of War de novo, né, cara. E passou 4 semanas falando nisso. Eu fui jogar de novo, né, aí eu pensei, pô, cara, eu já zerei o 1, já zerei o 2, né. Eu já tinha experiência, né, em God of War pra caramba, sabe. Então, pensei, claro, eu vou pegar um nível bem difícil agora. Aí eu coloquei o Very Hard, né, que é tipo é o penúltimo nível do God of War 1. Não é o mais difícil. E comecei a jogar, cara. E realmente foi um desafio pra mim. Eu tinha que dar tudo de mim, sabe? Eu tinha que elaborar estratégias pra conseguir vencer os inimigos. Foi realmente, assim, uma história de superação e tal, sabe? Eu fiquei mó orgulhoso, cara. Não, e tipo assim, a cena da cabana, sabe? No final do jogo, que você tem que matar os outros Kratos que tentam matar sua esposa e tal. Tipo, eu repeti mais 50 vezes fácil aquela cena, sabe? O videogame travou no meio da luta contra o Ares, cara. Eu esperei o videogame voltar.
Porque... E voltou?
Voltou.
Olha
voltou.
Só,
eu
cara.
Eu pausei, cara. Eu tava jogando, que a luta contra o Ares é dividida em 3 partes, né? Felizmente, sim. Se você, por exemplo, morrer na segunda parte, você volta a partir da segunda. Você não tem que passar a primeira de novo.
É, e aí que tá um jogo desafiador que não ferra com você, né, cara?
É, exato. Tava desafiador e tava legal, sabe? Exatamente por causa disso. E aí eu tava na terceira e última parte, que você luta contra o Ares, né? Tipo, o Ares todo style lá, com as armas de neon e tal, saca? Tudo bombando lá. Você quer aquela espada carcomida que você pega aquela estátua lá. Eu tava naquela luta e o videogame travou. Eu, caraca! Não é possível, sabe? Tipo, eu parei, eu fui fazer café de madrugada, cara. Eu tomei café, assim. Aí eu voltei e tinha voltado, cara. Tinha voltado. Eu continuei jogando e zerei, né, cara? Fiquei, pô, super feliz.
Superação,
e tal.
Superação, né, cara?
Meu dedo machucado de tanto jogar God of War e tal, cara. Mas aí, cara, eu fui falar isso, né? Tipo, a primeira vez no Skype. E aí, galera, beleza, né? E tal. Tipo, me sentindo muito superior aos demais seres humanos da conferência, óbvio. Daí eu falei, gente, zerei God of War no Very Hard e tal. Aí, tipo, todo mundo, tá? E aí? Eu, pô, velho, God of War no Very Hard, penúltimo nível e tal. E, tá, mas, pô, todo mundo zerou no último nível já, sabe? Tipo assim, no penúltimo nível.
Eu lembro que ele ia falar comigo, eu também, cara. E aí,
é, legal, é, tipo, né, cara?
O Rick já tinha feito isso, Diego, André, cara. Tipo assim.
Eu lembro que na hora, só de sacanagem, eu falei que eu também, mas eu nem tinha, sabe?
Olha só, engraçado, velho. Mas, e aí, cara, eu fiquei, tipo assim, eu continuei orgulhoso, sabe? Pra mim, foi uma vitória pessoal, cara, mas sempre que eu lembrava, dava aquela pontada de tristeza, tipo, porque só eu tive dificuldade, sabe?
Você não, tem, então... não foi só você, Fred.
E aí depois não. Eu comecei a jogar o 2 no modo mais difícil possível, unicamente porque eu precisava provar pras outras pessoas que eu era capaz em God of War, né? Tipo, você não podia
cara, colocar o percurso. Isso é muito engraçado, né, cara? Porque você precisa provar pras outras pessoas quando nenhuma das outras pessoas pede sua aprovação, né, cara? Tipo, não,
e não tô nem aprovado, né? Tipo, e, cara, eu posso dizer que eu tô travado até hoje na luta contra o TZ. Deus, né, cara? Eu comecei ela, tipo, ano passado, assim, mas não dá.
Eu vi o Fred jogando, cara, e é muito difícil mesmo. Você toma um golpe dele, velho, é 50% do seu health embora.
Não, não dá, cara. Aí eu deixei pra lá mesmo, God of War 2, já zerei uma vez já.
É, esse cara é o cara que você bate a cabeça dele com a porta.
Exato.
Sabe?
Ah, maneiro, cara, ele é difícil demais.
Caraca, mó titã, é muito foda. Vou começar a jogar o Titan Mode aqui. Passei, né, depois de muito apanhar pra aquele colosso no início, né. Aí aquela parte, cara, que é idiota, que você só tem que escalar e tem umas mãozinhas
quando você cai
arremessando pra baixo. É, quando você cai no inferno. Logo no início, assim, né? Tipo, uma mãozinha te pega e te empurra pra baixo. Acabou, tu morreu, cara.
Cara, sim, aquela parte não tem lógica, não. Aquela parte entra fácil naquela lista de coisas que eu não sei como que eu fiz. De verdade.
Momento nirvana, né, Fred?
É, eu tenho certeza que aquela parte excede em muito as minhas capacidades. Eu não sei por que que eu passei ela, cara. De verdade.
A coisa mais legal do God of War, nesse momento, que eu posso me lembrar, é da Blade of Artemis, que eu me falei com a Blade of Chaos.
Pois é, né?
No caso do Fred, eu vou falar de um jogo assim que muita gente vai falar, ah, cara, eu acho fácil. É pra mim, cara, pra mim, Diego aqui, cara. Eu achei muito difícil a primeira vez que eu joguei. Agora que eu já sei as coisas assim, não é a mesma coisa, né? Mas, pô, a primeira vez que eu joguei, cara, era coisa de ficar batendo cabeça o tempo inteiro. Que é Metal Gear Solid. Primeiro, quando ele saiu, né, eu joguei ele lá pra 99, 2000, né? E eu acho que na época eu tinha 14, 15 anos. Cara, eu lembro que eu não sabia inglês, eu não entendi os diálogos da maioria dos jogos que eu jogava, né? Uh-huh. Eu tava acostumado com aqueles jogos lineares, né? E assim, jogo linear a gente leva na raça, né, cara? A gente vai mata o chefe e continua andando que você vai encontrar.
Se tiver vindo, vem.
Pois
né,
é, cara? E Metal Gear não, né? Metal Gear exige que você pense um cadinho. Às vezes nem tanto, às vezes você precisa de iluminação.
Por exemplo, acho que eu não sei a história de Mega Man X4 até hoje, cara.
Pois é, o jogo ele te larga naquele galpão principal, né? Mas não te explica nada, cara. Tipo assim, geralmente tem aqueles jogos assim que tem aquelas fases tutorial bobinha, sabe? Kojima te larga lá, tu tem que andar por um corredor cheio de carinhas e tudo te fode. Tu pisa uma poça d'água, tu deixa pegada, tá fudido. Os caras vão te ver. Os comandos, né, como o André chegou a comentar na parte de jogos ruins, eram complicadíssimos, assim, de início. Você encosta
eram
na parede...
e continuam sendo, muito não, obrigado, né?
Aquela coisa, tipo, você encosta na parede lá, aí você, cara, agora eu vou me mover. Aí tu vai, aperta o botão pra tentar soltar da parede, aí o puta me dá dois soquinhos na parede, sabe? Chama Deus, caraca, tu sai correndo pra água de novo.
Não, eu entendo o drama do Diego, cara. Tipo, você que nunca jogou um jogo desse tipo, né, cara? Ser jogado, assim, do nada, no meio desse ambiente, né, velho? Onde tantas coisas trazem consequências e tal. Realmente, velho, deve ser meio assustador, né?
É, o que é legal no Splinter Cell, que tem muitos comandos também, é que você faz um treinamento antes, né, cara?
É verdade.
Você sabe o que é muito bom.
Tem, mas não é no jogo, né, cara? Tipo, um modo extra, que
é
aquele...
bônus lá.
Mas, cara, eu não sabia.
E eu imagino a frustração do Diego quando você começa o jogo sem arma e os caras veem a pegada na neve e eles começam a seguir. Só que aí você foge deles na neve e aí continua deixando rastro, sabe? Fica, tipo, aquele andando, rodando em círculo, o cara correndo atrás de você, você sem arma. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tá ligado? É muito
Tem que ter uma forma de tu vir atrás limpando as pegadas.
É verdade. É. Colocar uma vassourinha na bota, né, cara?
Não, então, cara, ou então fazer que nem o Curupira, né, cara?
Andar de costas.
Só chegar no elevador, cara, foi um... Nossa, cara, consegui. Aí, quando tu entra no elevador, assim, aparece Metal Gear Solid. Falei, não, Deus, o jogo não tinha começado ainda, sabe?
Achei que tinha zerado, né, cara?
Isso é uma coisa que eu não entendo, né, cara? No Gears of War também tem isso. Em tudo que é jogo hoje em dia tem isso, que é o lance de tu faz o jogo, ele faz uma introdução tipo cinema e aparece o nome do jogo. Será que alguém realmente fica jogando assim, caralho, é Gears of War? Cara, comprei errado, velho.
Você tá jogando, pô, esse jogo é muito bom, qual é o nome dele mesmo?
E o engraçado é que Metal Gear, né, cara, é o tipo de jogo, assim, que ele não é particularmente difícil, sabe? Ele é mais do tipo que empaca, né? O que eu faço agora, cara, sabe?
O que eu acho difícil de Metal Gear é você jogar ele como você deveria estar jogando. Porque eu consigo jogar ele no universo alternativo que o Snake fosse um mongoloide, né? Tá
E o jogo, exatamente, ele tem essas coisas assim que meio que te trava, sabe? Parece que tem um jeito de você pegar um óculos de visão lá, infravermelho, né? Coisa do tipo, pra você poder passar por uma sala cheia de lasers. E eu não tinha encontrado esse item, sabe? Sabe? Comecei a usar todos os itens ali, tudo que eu tinha, rodei todos os mapas. Até que eu usei o cigarro, cara. Aí o cigarro começou a mostrar a fumaça e mostrou lá o caminho do dedo. Eu falei, cara, não acredito. Eu comecei a me sentir burro, sabe? Comecei a me sentir burro. Tem uma hora lá, cara, que eles viram pra você assim, ah, então, pra você poder conseguir falar com fulano, você tem que olhar o codec que tá atrás da caixa. Behind the box. Aí eu, porra, que caixa, cara? Eu peguei a minha caixa, né? Botei a caixa em cima da minha cabeça, tô olhando. Olhei pra você, não tem codec nenhum aqui, cara. Aí comecei a procurar caixa no jogo, aí comecei a procurar, olhei todas as caixas que tinha à minha volta, sabe? Meu Deus, cara, que caixa? Aí eu falei, não, cara, não dá, cara. Eu vou ter que olhar a FAQ. Aí tava lá assim, ah, é só você olhar o código que tá atrás da caixa do seu jogo. Porra, meu jogo é pirata, meu irmão.
Baixei no mini novo, mano. Diego, você merece passar por isso por ter jogado um jogo pirata.
Eu sei.
Ah, é que nem o lance do Psycho Mantis,
né? Psycho Mantis, né, cara?
Como é que você vai pensar que tem que trocar o controle?
Na animação do Awesome do Metal Gear, o Psycho Mantis fala pro Snake, você gosta de ver pornografia com homens. O Snake, o que é? Você consegue ler minha mente? Ele, não. Droga.
Ah, Fernando, seja muito bem-vindo.
Parabéns a você.
Não, que parabéns. Não, parou.
Olha só, ele vai ser bandido. Cara.
Mas não é amanhã?
Ah, é hoje. Noite.
Parabéns, André.
O Fernando foi sumonado aqui porque ele tem uma historinha, né, Fernando? Com um jogo aí que o Fred gosta bastante do protagonista, né?
É um jogo que todos nós somos muito fãs e tem gente entre nós que é fã do protagonista.
Na verdade, tem inclusive cuecas dele, né?
Não, 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 não é do Dante, não é do Dante, era do Sean Connery que vocês falavam.
É verdade.
É do Sean Connery interpretando Dante.
Uau, que lindo! Cabelo branco tá lá, cara.
É. E exatamente, essa grande série, né, que tem essa fama de ser difícil, eu falo mais especificamente de Devil May Cry 3, né?
Que eu acho que é o mais difícil pois de todos, é. Né? Eu acho.
Ah, sim, cara, o mais difícil. E sabe o que é Devil May Cry? Porque os demônios choram quando vão jogar esse jogo. É difícil que ele é. Tanto que a versão americana do jogo, o modo normal é o modo difícil da versão japonesa.
É o contrário,
né? O que você quer dizer é que o modo normal da versão japonesa, pra gente, é o modo difícil.
Uhum. Isso. Uhum. E aí que é foda, porque, cara, qualquer jogo que eu vou pegar, primeiro eu vou, tipo, ah, vou no modo normal, que é o modo Luiz.
É o que a gente tá falando, né, do Ninja Gaiden, né, cara? É contra o nosso próprio orgulho, né? É.
Quando a gente tava zerando Dead Space, né, pra fazer o cast, quando o André soube que eu estava jogando no Easy pra zerar mais rápido, ele mandou eu recomeçar e voltar no
Médio. Não, cara, é aceitável, cara. A gente sacaneou o Rick direto, cara.
Não. Não, cara, e tanto que quando você zera no modo mais difícil do que o esperado, mesmo que ninguém tenha te pedido isso, você tem que contar isso pras outras pessoas, como foi meu caso agora, cara. Esse mesmo, cara, você pode estar no supermercado, velho. Você vai falar pra caixa do supermercado, eu zerei no Very Hard.
Com certeza. A primeira vez que vi Devil May Cry foi em um programa de TV ainda, que mostrava vários trailers de jogos, assim. Ele vai, ele chuta a mesa de snooker, atira e vai nas bolas, tudo vai.
É, aquela ação frenética, né, cara?
Fernando, a primeira vez que eu vi o 3 foi nesse vídeo também, cara, nesse programa de TV.
Nossa, cara, era muito foda, cara. Eu fiquei muito querendo jogar.
Eu fiquei com vergonha.
Eu fiquei com vergonha nele depois que eu subi em cima de um míssil ou fiz de skate.
É verdade.
Cara, eu fui jogar, comecei lá aquela primeira parte lá, meio dificinho. Depois eu fui lá pra de fora. Quando eu terminei de finalmente matar os carinhas quase morrendo, veio o chefe, cara. E o primeiro chefe, ele me deu um pau tão grande, um pau tão grande, um pau tão grande. Ele me deu um pau tão grande, um pau tão grande, um pau tão grande.
Esse primeiro chefe, a morte, né, cara? É patético,
ele não é
né, velho?
Chefe feijo, sabe? Mais pra frente ele, ela aparece normalmente.
Cara, eu fiquei desesperado. Puta que pariu, eu não consigo jogar esse jogo normal, cara. Eu não consigo passar do primeiro chefe. Tipo, e sem falar pra ninguém, assim, no meu canto escuro do quarto, porque lá. Easy, e foi jogar. Cara, e mesmo assim o jogo é um jogo difícil.
O Devil May Cry, eu não sei se tem isso em todas as versões, cara, que depois que você zera ainda, sabe, o jogo é difícil pra cacete, ainda abre aquele modo Heaven or Hell. Cara, é o jogo One Hit Kill. Levou uma porrada, acabou pra você.
Cara, Heaven or Hell eu acho que é no 4, né?
É no 4,
né?
Esse aí é o Dante Must Die, cara, que eu tenho relato isso, sobre cara. Isso também. Eu fui conhecer esse jogo numa tarde monótona, fui na casa de um amigo, ele falou, olha só que jogo maneiro, não sei o que, me deu pra jogar. E eu não sei se ele me botou pra jogar no Easy, eu não sei porque eu peguei o jogo mais ou menos na metade. É assim, no comecinho foi meio difícil, mas depois eu tava só zoando, matava o bicho só na pistola, sabe? Aí, pô, beleza, ele mostrou as cutscenes do jogo, umas maneiras e tal, mas eu já fiquei meio assim, né, com Dante e tal. E zeramos, né? Tipo assim, aí eu lembro que a parte que era mais difícil é as lutas contra o Virgil, né, que é porra. Aí ele falou, agora olha isso aqui, né, e botou Dante Must Die. Cara, eu morri pra Minion, e eles me sodomizaram e, meu Deus, cara, foi traumático. Como é que pode, sabe? Cara, vou passar da primeira fase nem que, sabe? Eu tenho que me humilhar pra isso. Eu comprei pada de potion e não sei o quê. Cara, quando eu cheguei na morte, eu gastei tudo e não consegui passar. E, cara, não deu, velho. Não, é impossível, sabe? É absurdamente mais difícil, sabe? Os inimigos duram mais tempo, eles dão muito mais dano, sabe? É absurdo, cara.
Cara, o que eu acho sacana é que, sei lá, eu me sinto meio humilhado, porque o jogo, ele tenta te elogiar o tempo todo, só que depois do tempo você acaba percebendo que ele não tá te elogiando, sabe? Porque, tipo, você dá um combo no cara, aí você vai e ganha o rank B. Aí você, ó, B, né, e tal. Aí você vai ganhar o rank A, e você, caraca, velho, nossa, o rank A, eu sou muito bom, né, cara, eu sou pro nesse jogo e tal. Aí você vai e ganha o rank S um dia, ocasionalmente. Aí você, pô, peraí, de onde veio esse rank S, sabe? Não para, pô. É. Aí você descobre que tem S, SS e SSS.
Ou seja, quando você ganhou o rank B, você, na verdade, tava ganhando o rank F, sabe?
Na verdade, você é ruim, cara. Você é ruim de dar dó quando você ganha o rank P. Não.
O God of War, cara, que quando assim, tu começa a morrer, aí ele começa a perguntar, você não quer ir pro Easy, não, cara?
Caralho, eu odeio o jogo que faz isso, cara. Eu odeio o jogo que faz isso.
E o God of War é pior, porque ele te pergunta se não quer jogar no Easy. Aí quando tu vai pro Easy, ele não te deixa voltar mais difícil, cara. Foi incompetente, agora fica aí o imbecil.
Faltava mostrar o cara apontando o dedo na sua cara rindo, sabe? Tipo, quando você apertava aceitar no Easy, sim.
O que acontece então, quando você tá no Easy e morre muito? Você não quer parar de jogar, não, cara? Você não quer jogar?
Aqui, eu conheço um jogo muito bom, esse sabe? Tem, né, cozinha, cara? Você controla um cozinheiro.
Nossas estatísticas indicam que você não sabe o que você está tá fazendo com esse videogame. Por favor, desligue e devolva seu dono.
Então é isso, cara. Então a gente fica por aqui com o nosso cast de desabafo, né? Como a gente muito bem renomeou ele. Olá, meu nome é André. Não jogo meu controle na parede uma semana. Então é isso. Manda esses meus comentários. Até semana que vem, então. E game over. Sem continue.
Would you like to change to easy mode?